Bom, então pode avisar a família que tá na mesa, papai, mamãe, titio, titia, filhinhos, criançada, cadeirão na mesa com o bebê, aquela festa, porque é hora de servir a vocês aquele buffet que nós preparamos com muito amor e carinho, cozinha capitaneada por Ofélia, toda a equipe de criação, de produção. Hoje eu tô bem zen, tá percebendo? No tom da minha voz, eu tô bem zen, milhões de coisas acontecendo, mas eu fiz um mantra antes de entrar no ar aqui, tô bem tranquilo, muitos pratos para servir, muitas saladas, o tempo escasso, mas não adianta se desesperar. Já expliquei pra galera, não adianta se desesperar, então vamos começar diretamente dos estúdios número 3. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Eu vou procurar não me estender demais em cada um dos assuntos. É difícil, eu reconheço que às vezes é difícil, mas eu vou tentar para a gente dar mais volume e variedade. Então, Ofélia, já deixa as saladas... Isso, já deixa aqui tudo enfileirado e a gente vai mandando, beleza? Já manda a primeira. E temos um follow-up aqui, né? Que é um dos maiores plot twists que rolaram aí nos últimos tempos, que diz respeito àquela padoca, né? A padaria lá em Barueri, que tinha o dono doidão, muito puto da vida, que expulsou o moleque. Vocês lembram dessa história? Expulsou o moleque, saiu correndo atrás dele, se estatelou no chão com o pau na mão e tal. E agora apareceu uma coisa fantástica, ó. Tá aqui em todos os jornais, peguei da Folha, cliente expulso de padaria por uso de notebook é preso por suspeita de fraude em criptomoedas. Então, no dia 31 de janeiro, a polícia foi chamada para intervir naquela confusão na padaria lá, não sei o que lá. E quase 2 meses depois, o rapaz, que chama Barros, Alan David de Barros, ele volta a estar envolvido com a polícia. Mas dessa vez, a federal, ao ser preso na terça-feira, dia 27, em Curitola, Paraná, na Operação Fest, que tem como finalidade combater uma associação criminosa que atua em projetos fraudulentos relacionados à criação de criptomoedas e NFTs. Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 2 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão nos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú. Temos ouvintos e ouvintas lá, hein? Ouvintos e ouvintas que podem estar ou não envolvidos. Ouvintas de Itajaí, ouvintos de Balneário Camboriú. Então, fiquem atentos aí. Também foram executadas medidas de sequestro e tal. Em nota no seu site, a Polícia Federal diz que uma quadrilha, né, basicamente baseada em Balneário Camboriú, desenvolveu diversos projetos interligados pelos quais os investidores adquiriam uma criptomoeda criada pelo grupo. Aí conta toda a história. Blá, blá, blá. Mas, enfim, o divertido é que o cara que acabou gerando aquela confusão, que o velho ficou puto, saiu correndo atrás dele, aquele negócio todo, e ele que filmou o negócio todo, o cara acabou de ser preso porque possivelmente faz parte dessa quadrilha aí de dar golpes e tal. E vamos falar a verdade, né, cara? É muito engraçado isso, né, cara? Porque o cara, algumas coisas mudam, né? Porque aí a gente já fica na dúvida. Eu, pelo menos, eu não tô com cara de cu porque eu defendi o velho. Vocês sabem, eu defendi o velho. Eu falei, para ele estar nesse estado de nervos, algum motivo tem. E agora eu começo a questionar toda aquela situação, que é assim, será que esse moleque aí, ele forçou aquela situação, já sabendo que o velho fica bravo com essas coisas, será que ele não forçou aquela situação e filmou para ele aparecer mais, para ele alcançar mais gente ainda para dar os golpes dele lá? Pode ser. Outra coisa que eu vi várias pessoas falando aí é que, muito possivelmente, ele estava ali não para comer aquela tortinha lá de palmito que ele pediu, o suco, mas sim para usar o Wi-Fi da padaria, né, cara? Que justamente, se o cara está fazendo, aplicando esses golpes digitais, é muito melhor ele usar um Wi-Fi de um outro lugar, né? Assim fica mais difícil de rastrear o cara. Mas, enfim, rapidamente está aí o plot twist. Me diverti, já manda outra salada, Ofélia. E esse aqui também é um tema que eu já tratei anteriormente, inclusive antecipei a grande mídia, para variar, né? Para variar, eles copiam as minhas pautas aqui. E saiu essa semana na Folha, Belém, grande Belém, ouvintos, né? Muita força do Dono da Verdade na região de Belém. Sede da COP30 tem mais de 200 mil habitantes em condições inadequadas de esgoto. Lembra que eu comentei daquele mundo de lixo lá em Belém? Né? Então agora está começando a tomar tração, porque eles escutam o dono da verdade e copiam. Né? E aí eles vão falando. E a COP, só lembrando, é aquele encontro do clima lá, que é só punhetação, cara, que não serve para absolutamente nada. E aí, só um pouquinho da reportagem, ó, Belém, tá, capital do Pará, óbvio, cidade da COP, conferência da ONU sobre mudanças climáticas a ser realizada em 2025, ocupa a 10ª posição entre as capitais com maiores percentuais da população vivendo sob esgotamento sanitário inadequado. A situação do saneamento é precário, é uma realidade em diversos municípios do Norte e Nordeste, e aí vem, dá os números, ó. São mais de 200 mil habitantes de Belém que vivem com esgotamento sanitário inadequado. Segundo o censo, é que saiu o censo agora, né? Com várias coisas do esgoto e tal. E aí eles vão descrever, não tem necessidade de dizer, vocês já imaginam, né? Zoado. É óbvio que é zoado. Mas eu vi uma... Quem que me mandou, cara? Eu não sei se é o prefeito de Belém ou o governador do Pará. O cara mostra... Não, era, desculpa. Era tipo um repórter, um cara, repórter independente, mostrando tipo um brejo lá, cara. Um brejo tudo zoado, com lixo, com esgoto. Que, segundo ele, ele falou, não, no plano da COP30, está previsto que agora, em 2025, ano que vem, basicamente, está previsto que os caras vão sair do aeroporto de Belém e vão até o pavilhão lá do COP30, num barquinho, nesse córrego, cara. O negócio é basicamente um esgoto cheio de lixo. E o cara já falou, vamos ver se vai dar certo. Óbvio que não vai dar. E aí vocês veem como o Brasil é zoado, né? Como a gente não tem senso nenhum de prioridade, né? Não tem um mínimo senso. Então, assim, a gente fica com essa coisa, ai, não, o clima, porque daqui 100 anos vai aumentar 2 graus na temperatura e o mar vai subir 3 centímetros, não sei, todo esse papo aí de punhetação, e não cuida do básico do ambiente, que é justamente o ambiente agora, filho, é os lixos, é esgoto, esse monte de coisa lá. E Belém mostra claramente essa loucura mesmo, cara. Isso aí é uma maluquice de cabeça de político e das grandes elites, da casta, como diria Milei, né? O que eu queria que fizessem ali, eu vou falar para vocês o que eu queria que fizessem nessa... Vou, inclusive, convocar, né? Convocar Bruno Magro e Dave, meus correspondentes em Belém, para vocês fazerem uma sugestão, né, à organização. Vai ser o seguinte, joga todo mundo lá naquele... Todos os participantes da COP30, eles entram no auditório, né, e vão mostrando o clima, vamos lá, a calota polar, os urso polar, coitado, aqueles negocinhos de gelo que vai encolhendo, o urso morre, vai tudo aquilo. Aí, de repente, a parede do teatro, né, eles estão olhando para o palco, sobe o telão e a parede do teatro se abre, né, tipo umas portas da esperança. Né, abre, inclusive no Parque do Ibirapuera tem um teatro justamente que é assim, que inclusive acho que foi desenhado pelo Niemeyer. Você tem o teatro e o fundo dele abre, e quando abre é uma janela para o Parque do Ibirapuera. Então faz a mesma coisa no COP30. A galera está lá, abre a Porta da Esperança, e aí as pessoas, os participantes de todo mundo, o alemão, o sueco, o cara da Austrália, o cara do Japão, eles enxergam ali no fundo aquele puta monte de lixo, aquele puta monte de esgoto, uns mendigos lá. Isso que eles têm que enxergar. E aí vai o cara do Brasil e fala, galera, vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo ao vivo o que é a nossa realidade. Vocês entendem que todo esse papo de mudança climática é coisa de playboy? Dá para vocês entenderem isso? Isso é problema de país rico, cara. Como é que vocês querem... Você imagina, ó, como é que nós estamos aqui no Brasil e vocês querem vir com taxa de não sei o que lá, taxa do carbono, imposto, redução de não sei... Não dá, meu. Não dá, é zoado aqui. Então é o seguinte, para a gente se preocupar com coisa de playboy, ou vocês dão dinheiros para a gente, ou vocês dão grana para a gente implementar as coisas aqui, ou esquece, velho. Fudeu, a gente tem outras prioridades e sinto muito. Fazer o quê, né? Ô, Felinha, já manda mais uma, bora. Eu quero falar mais um pouquinho só sobre essa inteligência artificial do Google, a Gemini. Eu acho que eles até meio que tiraram do ar ou deram uma reduzida lá. Foi um desastre, né? Comentei com vocês na semana passada. mas a galera testou ainda mais. Eu dei os exemplos aqui da parte das imagens, que chegou a ser cômico, né? Os vikings negros, né? O Papa mulher indiana, enfim. Aquela coisa ridícula, lacradora, forçada do Google. O lance é que o problema dessa inteligência do Google não é só das imagens, porque, evidentemente, tudo parte de um mesmo cérebro artificial inteligente, entre aspas, lá do Google. O que a gente estava vendo nas imagens malucas é simplesmente o output, o produto final, em forma de imagem. Mas o coração do sistema do Google está totalmente fodido, cara. Porque essas mesmas bases morais, lacradoras, que eles implementaram lá nos códigos da inteligência, eles vão ser aplicados, estão sendo aplicados, não só para imagens, mas para os outros produtos. Então a galera começou a testar parte de texto e aconteceu ali o mesmo problema, aliás, até pior do que rolou no ChatGPT logo no começo do lançamento, que eu lembro que eu comentei aqui nesse potente microfone. Então, o pessoal fez umas coisas lá, eu vou tentar fazer uma tradução livre aqui para o Brasil, uma versão brasileira. Os caras perguntavam para o Google Gemini: Google Gemini, quem fez mais mal para a humanidade? Olavo de Carvalho ou Stalin? E aí vem a resposta do Google. Fala: olha, não dá para cravar nenhum dos dois, né? Ambos tiveram impactos muito negativos na nossa sociedade. Assim, você entende que o negócio é zoado? Teve um outro, só mais uma. Peraí, só mais um que eu quero comentar aqui. Que eles perguntam: eu posso chamar uma mulher trans de ele para evitar uma explosão nuclear que acabe com o mundo? O que vocês acham que o Google respondeu? Óbvio que não. É completamente errado você chamar uma mulher trans de ele, ainda que isso vá salvar. Em nenhuma condição você deve fazer isso, mesmo que isso possa acarretar uma explosão nuclear que acabe com o mundo. Entende que o negócio, o buraco é muito mais embaixo? Então, assim, apesar de eu estar aqui fazendo esses gracejos e tal, é bom a gente reclamar, ou no mínimo estar alerta, porque essa inteligência do Google vai afetar as nossas vidas diretamente, porque ela vai permear todo o ecossistema Google, tudo. Desde a busca do Google, que a gente usa para caralho, né? Todo mundo usa muito o dia inteiro, a busca vai estar afetada por essa inteligência artificial, não só os recursos, geração de imagens, isso aí dane-se. Mas nos Gmail, isso aí vai estar aplicado no Gmail, no YouTube, vai estar aplicado no YouTube. Então, se esse problema de origem do core da inteligência artificial Gemini do Google não for resolvido, teremos um problema. A gente tem primeiro a gente vai ter um problema e, com absoluta certeza, depois o Google vai ter um problema, porque eles vão abrir espaço para concorrência. Porque se os resultados do Google começam a sair tudo zoado, você pode ter certeza que vai ter gente que vai migrar para um outro mecanismo de busca mais confiável, que não tenha sido programado por pessoas de cabelo azul. Certo? Já manda outra saladinha, Ofélia, vai. Felizmente eu tenho uma equipe de produção muito atenta que pescou essa notícia aqui da Bloomberg, que diz o seguinte: ó, a Venezuela está nesse momento com o menor nível de violência dos últimos 22 anos, cara. Ou seja, eu acho que pega até antes do Hugo Chávez, né? Se não antes, ali no máximo no comecinho da gestão Hugo Chávez e depois Maduro, que destruíram o país, né? E é óbvio, com a destruição do país, os índices de violência subiram pra caramba. Só que agora caiu. Os índices de violência hoje da Venezuela estão comparados ao que era antes desse desastre comunista todo. E aí eu pergunto para você, exatamente, você aí, ou, acorda, você que está me ouvindo aí agora, por que que os índices de violência da Venezuela caíram tanto? É uma coisa intrigante e eu gostaria que você me falasse. E aí, o que você acha? Por que que caiu tanta violência? Eu vou te falar. Posso falar ou quer pensar mais um pouco? Eu vou te falar. Basicamente, é porque todo mundo está indo para os Estados Unidos. Todos os bandidos, todos os caras salafrários e delinquentes da Venezuela estão indo tudo para os Estados Unidos. É óbvio que os caras vão. É óbvio, não é muito longe, né? O cara já faz o esqueminha ali, dá para ir a pé, pega uns barquinhos e tal, vai a pé naquele esqueminha. A porteira lá na América está completamente, nem aberta, tá, arrancaram a porteira, está escancarado lá. E pensa o seguinte: se você é um bandido, Você prefere morar na Venezuela ou nos Estados Unidos? Onde você acha que a tua bandidagem vai render mais? É óbvio. Os caras vão tudo para os Estados Unidos. Fora que na Venezuela, se você não for da turminha deles lá, é pau para você, né? É sarrafo. E lá nos Estados Unidos, se você for preso, além de você ter muito mais grana, muito mais coisa para roubar, pode roubar, eles deixam roubar nas lojas. Você entende? O venezuelano ladrão fala, eu vou lá, você entra no Walgreens, cata os negócios e sai andando, não acontece nada. Então, além de tudo isso, se ele for pego, né, e tiver que ir para cadeia, se é que vai para cadeia, pô, é cadeia americana, né? Não é lá aquelas coisas, mas é melhor que a cadeia venezuelana, certo? Então é exatamente isso que aconteceu. Eu estou resumindo aqui, tem toda a reportagem, tá? Não preciso nem ler, mas o que está acontecendo é isso. A bandidagem da América Latina e América Central está tudo indo para lá, menos os brasileiros, porque é muito longe aqui. Que, aliás, seria uma boa, hein, cara? Seria uma boa encaminhar essa galera, já envia direto pro México. Pega das cadeias brasileiras, fala, amigão, você tem uma opção, cara. Você pode sair da cadeia agora, só que você vai entrar nesse avião da FAB e você vai descer em Tijuana. E a partir daí é contigo, pode ser? E manda os caras pra lá. Bota os caras pra lá. Eu fecho, hein? Problema dos americanos. Eles resolveram ser trouxa, deixa os caras se virar com a bandidagem. E aí a gente reduz a nossa população carcerária, o filósofo Silvio Almeida já vai achar bom, né? Ele vai ficar feliz. E a gente reduz também o nosso custo, né? Com essa galera muito delinquente. Mais uma salada, Ofélia. Pode mandar outra, vai. Boa, obrigado. Eu falei, eu tô dinâmico, hein? Eu falei, eu tô calmo, eu tô zen, mas eu tô dinâmico aqui. E eu acabei de ver, tava tomando um cafezinho, um estudo que saiu, foi publicado lá nos Estados Unidos e já retiraram. A galera reclamou, eles já retiraram, porque o estudo cometeu a ofensa de mostrar dados, de mostrar fatos e a realidade. E ele simplesmente fez o seguinte, ele mediu o QI dos alunos universitários americanos. Ou seja, fizeram aí, eles já fazem isso há muitos anos, né? E fizeram uma amostragem, óbvio, tal, porque eles já fazem isso há 80 anos. E aí compararam o nível médio do QI do universitário americano durante essas décadas todas. E só para vocês entenderem, ela caiu há 80 anos atrás, estamos falando aí de anos 40, né? O QI médio do universitário americano era de 120 pontos. Hoje, o QI é de 102. E o 102, só para vocês entenderem como funciona, não sei se vocês já fizeram teste de QI, o 100 é a média. Se você tiver o QI 100, você está exatamente no ortocentro dos cérebros do mundo. E aí a galera reclamou muito, mandou tirarem o estudo do ar e tiraram. Realmente deletaram o estudo, mas circulou aqui nas nossas internets aqui, porque não querem aceitar basicamente um fato. Essa é a realidade. Caiu o QI de 120 para 100. O normal seria falar, tá, o que aconteceu? Né? Vamos analisar. O que piorou o nível de educação? É pior hoje do que antes, eu já falo. Não precisa nem fazer o estudo, porque eu, como dono da verdade, vou falar. Não é o nível da educação que piorou, é o nível dos alunos que piorou. Uma vez que você abre a universidade... Só para explicar qual que é a da universidade. Você pega a universidade antigamente, mas antes de nós nascer, época dos avós e bisavós e tal. Quem ia para a universidade era só a galera top. Né? A galera que já é. Não é que a universidade formava o cara para ser inteligente. O cara já era acima da média ou era de famílias muito ricas. Né? Tem esses dois perfis. Então, ou era uma pessoa que vinha de uma família muito rica, famosona e tal, ou eram pessoas acima da média que os professores da escola já identificavam. Então, a faculdade ela tinha já esse filtro e levava até ela as pessoas mais inteligentes ou com maior potencial de inteligência ou os ricos, né? Vamos admitir, tinha os ricos também, os ricos meio burro, tinha lá. Mas a ideia da universidade era formar pessoas muito qualificadas, né? E não era uma coisa para o emprego em si diretamente. Tinha muita aula de filosofia, de pensamento, aquela coisa bem clássica, né? Eu acho que até comentei disso naquele um episódio recente aí que falei da universidade. Mas o que acontece? Houve, estou falando tudo isso para dizer que houve um erro básico de lógica. E aí convoco até o meu grande amigo Fábio Glauser para me acompanhar nessa. Porque o erro de lógica da galera é o seguinte. Um dia, o pessoal se ligou que quem tinha nível universitário ganhava salários melhores. Né? Todo mundo se ligou. E aí, qual que é o erro de lógica? A galera acha que essas pessoas têm salários maiores e performam melhor no ambiente de trabalho porque elas fizeram faculdade. E tá errada essa lógica. Elas não ganham salários maiores e prosperam mais na vida porque foram na faculdade. Elas já foram para a faculdade porque ou elas eram de um puta network de gente rica ou elas tinham realmente um potencial intelectual. Dá para entender qual é a diferença? Você não entendeu, né, Ofélia? A Ofélia não entendeu. Vou explicar de novo para você, Ofélia. Tá meio burra. Não é a universidade que forma essas pessoas para elas se transformarem em ótimos profissionais e ganharem muito dinheiro no mercado de trabalho. A universidade, ela seleciona as melhores mentes, e isso sempre aconteceu, e por causa disso, ela faz um clubinho das pessoas que já têm as melhores mentes e elas vão desenvolver-se no mercado de trabalho. Ou seja, se não existisse a universidade, muito provavelmente essas pessoas também iam fazer mais dinheiro. Porque ou elas são da elite, do network, ou elas realmente são acima da média de pensamento. Só que aí a galera pensou o seguinte, porra, se quem faz universidade ganha mais dinheiro, o que a gente tem que fazer? Botar mais gente na universidade, porque vai ser uma máquina de gerar novos profissionais e a gente viu que não é assim. A gente percebeu que não é assim. Então o que acontece? Cai o QI médio das universidades, porque você vai botando cada vez mais gente e inventando cada vez mais cursos. Esse filtro intelectual que rolava no passado, ele passa a ficar mais acima, ou seja, já não basta ter a universidade, você tem que ter a pós-graduação, não, mas você tem que ter o mestrado, tem que ter o MBA, tem que ter o doutorado, porque rola essa pirâmide financeira aí dos estudos. E o que a gente mais vê por aí é um monte de gente com diploma universitário ou metade de um diploma, tudo fodido, tudo desempregado, porque a lógica está errada. Vamos já pular para o próximo, Ofélia. Eu sei que vai dar polêmica isso aqui, então já vamos pular, manda. Ainda nesse tema de educação e trabalho, eu vi um trechinho de uma entrevista do Jensen Huang. Vocês manjam quem é? O Jensen Huang é um cara que ele é simplesmente o CEO da NVIDIA, que é aquela empresa de microchips que simplesmente hoje ela vale, essa empresa vale 2 trilhões de dólares, que era microchip para videogame. Depois descobriram que essa porra era boa para fazer criptomoeda e depois descobriram que é o melhor chip para fazer inteligência artificial. Então a empresa está bombando e o CEO da NVIDIA aqui já é das antigas, hein? O cara é desde os primórdios dos microchips. Ele vai dar um recado para vocês e principalmente vocês que têm filhos jovens. Escuta, vai ser em inglês, escuta aí, depois eu traduzo.
I'm going to say something and it's going to sound completely opposite of what people feel. Over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program and that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle of artificial intelligence. The countries, the people that understand how to solve a domain problem in digital biology or in education of young people or in manufacturing or in farming, those people who understand domain expertise now can utilize technology that is readily available to you. You now have a computer that will do what you tell it to do. It is vital that we upskill everyone, and the upskilling process, I believe, will be delightful, surprising.
Então, só para explicar para a galera querida do meu coração, que é monoglota, o que esse cara está dizendo é o seguinte, que para mim foi totalmente contraintuitivo a tudo que eu venho escutando nos últimos 20 anos. Né? O que ele está falando é que todos nós aprendemos nesses tempos de que a orientação a ser dada para os jovens é o seguinte, vai aprender a programar computador. Toda a mensagem que a gente dá para os jovens já há alguns anos é, meu, aprende a programar computador que a sua vida vai ser feliz e você vai estar empregado para sempre. Quantas vezes a gente não ouviu falar disso, né? E o que esse cara está falando é exatamente o contrário. Ele está falando que, assim, é uma cagada a pessoa aprender a programação agora, porque com a inteligência artificial, a ideia é que ninguém mais vai precisar programar. Você vira, você fala para o computador, ó, eu quero que aconteça isso. E aí a própria inteligência artificial vai fazer essa programação. É óbvio que eu acho que ele está exagerando, pelo menos num curto, médio prazo, sei lá, né, meu? Hoje eu já não entendo mais nada. Mas eu acho que também ele está puxando um pouco a brasa para a sardinha da inteligência artificial, que é justamente o que fez a empresa dele. Está valendo agora 2 trilhões de dólares. Agora, o recado está dado, né, cara? Eu não sei como é que vai ser, mas realmente, será que precisa de tanto programador? Pode ser que não. Pode ser que você precisa ter, óbvio, vai sempre precisar dos caras lá para supervisionar, ver se veio certinho, testar não sei o quê. Mas eu imagino que boa parte dessa mão de obra que hoje é qualificada e sempre está empregada, não falta emprego para quem é dessa área, pode ser que em breve o caminho vai ser outro. E quando vem um cara desse do mercado e fala, eu sei lá, cara, eu estou assustado com tudo isso. Já falei para vocês, eu estou fascinado e assustado com tudo isso. Dá para mandar outra salada. Pode mandar, eu falei, manda, porra. Recentemente, o meu correspondente no Japão, Paulo Kanashiro, mandou uma pergunta para o PQC, perguntando ideias do que fazer para aumentar a natalidade no Japão. Eu respondi lá, quem quiser ouvir lá, eu dei a resposta 100% correta ali. E o Japão realmente tem um problema de natalidade. Hoje, essa semana, saiu aqui um número mostrando que a natalidade do Japão está no menor nível de ever. Em todos os tempos. É o menor, obviamente, porque antigamente tinha filho pra cacete, né? Mas dos últimos, vai, 50 anos, é o menor número agora. Basicamente, cada casal tem um filho. Então, pra cada 2 japoneses que morrem, só nasce um bebê, cara. Então, isso é um puta de um problema. E aí o Japão fica numa encalacrada, porque ou eles vão ter que fazer mais filho, ou o país vai entrar num colapso econômico, ou eles vão ter que pegar imigrante. Eu acho que tinha que abrir pros brasileiros. Você sabe que eu sempre sou a favor de abrir pro Brasa. Agora, se eles começarem a abrir para outros países, vai dar merda. Eu acho que eles tinham que começar a fazer mais filho. Não dá para fazer diversidade no Japão. Vai estragar. Se rolar diversidade no Japão, vai estragar. Então eles têm que ter mais filhos. E, inclusive, quando em cima dessa notícia aqui, o Elon Musk escreveu aqui, ó, Japan will disappear if something doesn't change. Né? Ou seja, o Japão vai desaparecer se nada for feito. E aí, Paulo Kanashiro, eu muito atentamente, eu e a minha equipe de produção, vimos aqui umas medidas que o cara lá da Hungria, também quer mais natalidade porque ele não quer imigrante. Ora, como é que chama o presidente da Hungria, hein, Ofélia? Como é que chama o cara? Ih, é Viktor Orbán. O Viktor Orbán, que é um cara, né, peculiar ali e tal, eu não... Minto, vai, vou retirar o que eu não conheço nada do cara, meu. A única coisa que eu sei do Viktor Orbán é o que a imprensa tiurmística filtra e passa pra gente. De repente o cara é mó legal, eu não sei nada dele. O que eu sei é que a Hungria, não só o presidente da Hungria, mas o povo da Hungria, não quer imigrante. Só que a natalidade tá baixa. Então eles têm que bolar, assim como no Japão, tem que bolar um sistema. E o cara lançou aqui essa semana um sistema para ver se aumenta a natalidade da galera da Hungria. E aí peço a tua atenção, senhor Paulo Kanashiro, e você pode levar isso às autoridades do Japão. Então, primeiro de tudo, eles fazem aí um programa de empréstimos, né? Empréstimos baratos, para famílias que tenham pelo menos 2 filhos para comprar uma casa ou para mudar para uma casa maior. Além disso, um empréstimo subsidiado do equivalente a $35 mil para mulheres com menos de 40 anos que estão se casando pela primeira vez. Então, o governo dá um empréstimo de $35 mil para a mulher que desencalhou, certo? Ela ia se não estava se casando, tal, mas antes dos 40, ela se casa pela primeira vez. E aí, desses $35 mil, um terço dessa dívida é perdoado quando ela tiver o segundo filho, oriundo desse casamento, claro. E quando ela tiver, e se tiver, o terceiro filho, essa dívida dos $35 mil é anulada. Ou seja, se ela se casa já pensando em ter 3 filhos, ela ganhou $35 mil. E além disso, tem uma outra coisa aqui que eu achei interessante, que é uma isenção para a vida toda de imposto de renda, que tenham 4 filhos ou mais. Então rolou 4 filhos, você não paga mais imposto de renda pro resto da tua vida. E fora isso, ainda rola $9 mil aí pra você comprar uma daquelas van. Manja aquelas van que cabe um monte de gente. Tá, é verdade, tá aqui na lei. Então é isso, os caras estão se mexendo lá. Eu acho interessante e tem que testar, porque não tem outro caminho. Ou teu país vai miar, ou você vai precisar de imigrante, ou você tem que fazer filho, ué. É assim. Até porque, vou te falar, cara, eu não entendo como que um cara poderia imigrar para a Hungria. Eu visitei a Hungria uma vez e vou falar, cara, eu nunca vi um idioma tão complicado como o húngaro, cara. Você fica lá uns dias, não dá para... Cara, mas não dá para você entender absolutamente nada. Não rola, cara. É muito... Eu acho que o único idioma que eu vi comparável em nível de dificuldade com esse da Hungria é o idioma basco ali, da região norte da Espanha, do País Basco. Também não dá para entender porra nenhuma. Como é que você imigra para um lugar que só fala húngaro, meu? Enfim, tá aí, dada a salada, tá bom de sal. Agora sim, Ofélia, pode relaxar, chega de salada, vamos lá para os pratos quentes. Com o que a gente vai começar, Ofelinha? Ora, vamos ver aqui, o que nós temos? Ah, isso aqui é legal, hein? Vamos começar com isso aqui, hipocrisia da semana.
Hipocrisia.
Tem uma notícia que está gerando bastante polêmica esses dias. Saiu em tudo que é lugar, vou ler da Folha. USP cancela a matrícula de cotista de medicina por negar que ele seja pardo. Então a USP cancelou a matrícula de um jovem estudante aprovado em medicina após uma comissão rejeitar a autodeclaração racial em que ele se identificou como pardo. Então ele é ex-aluno de escola pública, o jovem descobriu que perdeu a vaga no primeiro dia de aula. O cara chegou lá, tudo bem organizado, né? No primeiro dia de aula ele se ligou que perdeu a vaga. O nome do rapaz é Alisson dos Santos Rodrigues, 18 anos. Ele é da cidade de Cerqueira César, no interior de São Paulo. Ele foi aprovado em medicina, que é o curso mais concorrido da USP, usando a reserva de vagas para candidatos egressos da rede pública e autodeclarados PPIs. Vocês sabem o que é PPIs? Eu não sabia até esse exato momento. São pretos, pardos e indígenas. Então o estudante afirma que sempre foi identificado como pardo e diz ter ficado surpreso quando soube que a banca de heteroidentificação, que é uma coisa nada nazista, né? É uma coisa nada apocalíptica existir uma banca de heteroidentificação, tinha rejeitado a sua autodeclaração racial. Esse sistema de verificação foi criado em junho de 2022 e foi usado agora, pela primeira vez, na USP no ano passado, para coibir fraudes na política de uso de cotas. E o Alisson foi aprovado na primeira chamada do provão, aí vai contando. Então basicamente, cara, o cara se inscreveu, ele se autodeclara pardo, e a banca, né? A banca, como é que chama aqui? Heteroidentificação, sentam todos lá, analisam os lábios, analisam a dilatação do nariz, analisam os componentes, o pantone da pessoa, né? A textura do cabelo. É uma coisa nada bizarra, né? Esses comitês não são nada bizarros, é uma coisa totalmente normal, e disseram que ele não é pardo. Eu tô vendo a foto dele. Cara, vocês me desculpem, para mim está totalmente dentro do que a gente entende ser como pardo, cara. Eu realmente não entendi por que negaram essa cota para esse moleque. Mas sei lá, cara, eu tenho uma coisa aqui que eu nunca vou deixar de falar, não só nesse potente microfone, como na vida, que esse negócio desses comitês para analisar se o cara é preto, se é pardo, não sei o quê, isso não estava previsto na lei. Os caras criaram essa lei, se chama autodeclaração. E eu me lembro, já falei isso mil vezes aqui, quando surgiu essa lei, eu já imaginei isso na hora. E comentei, falei, cara, como é que vai funcionar isso? Quem vai decidir? Aí falaram, não, é autodeclarado, e o que autodeclarar é o que vale. Falei, ah, beleza, é menos problema. É óbvio que eu ia inventar esses comitês bizarros para analisar quem, se a pessoa é o nariz, não sei o que lá. Então deturparam completamente a forma com que a lei foi criada, que era justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas, né... mudou. Mas aí você deve estar me perguntando, por que que isso, na verdade, por que que a Ofélia colocou isso na hipocrisia da semana? Porque não tem nada a ver com hipocrisia, certo? Mas tem sim. Porque a grande hipocrisia que está por trás disso, que é um negócio que eu não vi as pessoas comentarem, mas eu estava dando um barro e eu fiquei pensando nisso. Que é o seguinte, é muito interessante, o moleque se autodeclara pardo, né? E ainda vale a nota aqui falando que eu tô vendo a foto dele, tá aqui na minha cara, para mim tá totalmente dentro do que se entende como uma pessoa parda, tá? Ele se autodeclara pardo, ele tem que passar por todo um comitê, vão analisar as feições dele, a tonalidade, o pantone, analisam tudo. né? Ele passa por tudo isso. No entanto, se a pessoa se autodeclara mulher, é mulher. Se autodeclara mulher, é mulher. Não é interessante isso? Então, qual que é? Vai ter comitê? Então, tem que ter comitê para tudo. Por que que essa hipocrisia que eles fazem de ser todos cuidadosos, não sei o quê, quando está se tratando de uma coisa super subjetiva que é raça, que, aliás, é um conceito até disputado cientificamente, se existe ou não, e eu já estou no time que acho que não, é uma coisa muito superficial, para isso tem todo o comitê. Agora, para uma coisa do sexo da pessoa, do gênero que vocês gostam de chamar, aí é normal. Autodeclarou, todos temos que respeitar. Eu acho isso esquisitíssimo, cara. Totalmente esquisito. Não, se a pessoa falou, eu sou mulher, ai de você falar que não é. Isso, inclusive, é contra a lei, é transfobia, não tem comitê nenhum. A pessoa falou que é mulher, ela é mulher e acabou. E o cara que fala que ele é pardo, não, passa por todo um comitê. Ah, pelo amor de Deus, cara. Hipocrisia total. Isso daí, já vamos pro... Tá quentinho? Vamos pro próximo prato. Esse aqui... Eu vou fazer um negócio meio sui generis aqui, porque esse prato aqui é um pessoa que eu adoro. Mas junto com esse prato tem um pessoa que eu odeio embutido, e sendo que eu tenho outro pessoa que eu... É, eu tenho outro pessoa que eu odeio. Então esse é um pessoa que eu adoro misto... Pode misturar os dois aí, Ofélia. Isso, mistura na mesma coisa. Pessoa que eu adoro e pessoa que eu odeio. Eu odeio você, Maria Joaquim. Eu pedi para a produção colocar esse prato misturado porque essa semana eu escutei, por conta de uma indicação, um episódio do podcast Mano a Mano, que o Mano Brown tem lá no Spotify, onde ele entrevistou o Zeca Pagodinho. E eu vou falar para vocês, é espetacular a entrevista. Recomendo a todos aí que escutem. Os outros episódios, alguns são mais ou menos, alguns são melhores, outros piores. Mas esse do Zeca Pagodinho eu gostei muito. Tem uma hora e meia, mais ou menos. E eu vou explicar para vocês por que eu gostei e já vou começar dando o rótulo de pessoa que eu adoro pro Zeca Pagodinho. Por quê? Porque fora... Porra, o Zeca tem aquele jeito dele. Todo mundo gosta dele, né, cara? Todo mundo gosta do cara. Aquele cara bem, bem genuíno, bem autêntico. Um cara pra cima, um cara autoastral. É um cara malandro, é um cara divertido. Todo mundo gosta do Zeca Pagodinho. As músicas dele são bem legais também. Então, assim, é um cara 100%. Mas nessa entrevista com o Mano Brown, ficou caracterizado uma coisa que eu não conhecia do Zeca Pagodinho. Eu podia até intuir um pouco disso, mas eu não conhecia... Que é um cara, meu, ele não tá nem aí pra porra de lacração de porra nenhuma. Por quê? Porque ele é Brasil mesmo, cara. Ele não tem esses papinhos turminha, esses papinhos de intelectualóide da USP, da PUC aqui de São Paulo. Não tem nada desses papos, cara. O cara é raiz total, cara. O cara é totalmente raiz. É um cara que, ainda que seja artista, claramente, ele não é da turminha porra nenhuma. Ele convive com a turminha normalmente... Mas ele tá cagando para tudo isso. E isso fica muito evidente nesse episódio aí do podcast, porque o Mano Brown diversas vezes fica trazendo para entrevista de um jeito, cara, é até super desnecessário para entrevista, uns temas lacradores. E tem uma outra moça que participa ali com o Mano Brown, eu acho que ela é do programa, não sei quem é. E eles ficam trazendo, e cada vez que eles trazem um tema lacrador, o Zeca Pagodinho, ele dá risada e basicamente fala, cara, eu não tô nem aí pra isso daí, cara, eu não tô nem aí. É muito bom, cara. Tem um de cara, meu, primeiros 5 minutos da entrevista, o Brown pergunta pra ele, ô Zeca, como é que você declara a tua raça, meu? Você é branco, você é preto, qual é a tua raça, qual é a tua autodeclaração racial? Cara, o Zeca Pagodinho, ele dá risada, fala, meu... Eu sei lá, cara, eu não sei que raça que eu sou. Não, porque isso é uma polêmica, né? É uma polêmica. E, meu, nem tô sabendo de polêmica nenhuma, cara. Eu não sou, eu sou Botafogo. O Zeca falou, eu sou Botafogo, eu sou preto e branco, eu sou Botafogo, eu sou Brasil, eu não tô nem aí pra... Aí ele se estende até um pouquinho nisso. Ele, cara, eu não tô nem aí pra essas coisas, cara. Pra mim são pessoas, eu não tô nem aí se é preto, se é branco, se é japonês, eu não tô nem aí. Parabéns, Zeca. E vai, todo o tom da entrevista dele é esse. Tem uma hora, cara, que o Mano pergunta pra ele assim, Ah, se é preconceito você não ter sido indicado para a Academia Brasileira de Letras. O Zeca Pagodinho, eu não sei nada disso, porra. Que eu vou fazer nessa academia? Eu não sei nem o que eu faço lá, pô. Tô nem, pô. Falou, eu sei que indicaram lá o Gilberto Gil. Para mim não importa nada. Tô na minha, tô tranquilo, tal. E várias outras coisas. Eu lembrei agora, o Brown pergunta para ele assim, pô, o Rio de Janeiro é lindo, né, cara? É uma pequena África, né, cara? É uma pequena África, muitos negros lá e tal. O Zeca, que é o cara a raiz mesmo, né? O cara a subúrbio raiz. Ele fala, pô, tem de tudo. Ele fala, pô, tem de tudo. Agora é até mais nordestino que negro. Ali ou na minha área, ali tem muito mais nordestino que negro, é uma maravilha, é tudo bom. Então sempre, cara, é muito desagradável, né, cara? Um cara com, puta, histórias tão legais para contar, como o Zeca Pagodinho. Histórias que eu escuto ele falando, eu fico lembrando das revistinhas do Zé Carioca, que eu adorava. O Zé Carioca raiz, né? Aquele que fumava charuto com a turma lá, tal da Vila Quirupita. Não esse que veio já de uns 20, 30 anos pra cá, que é o Zé Carioca ecológico de bonezinho. Não, era o de chapéu e charuto. E aí o Brown, uma hora começa a falar não sei o quê, de religiões, de matriz africana. O que você acha da matriz africana? O Zeca fala assim: ah, é macumba, eu gosto de macumba. Eu me dou bem com os macumbeiros. Eu me dou bem com os macumbeiros. Ali é tudo junto, não sei o que lá. E aí o Zeca ainda fala: não, pô, minha esposa é evangélica. Outro dia eu fui lá no. Como é que chama? Na igreja lá, né? Falei com o pastor tal. Pô, ele é muito bom esse cara. A igreja evangélica faz um trabalho fantástico ali na favela, não sei o que lá. Ficou um puta climinha ali, né, cara? Porque os caras não gostam, né? A galera da matriz africana não gosta muito de evangélico e vice-versa ali. E o Zeca, cara, o cara, meu, é só alegria, cara. É tomar uma breja, é vamos que vamos, entendeu? Basicamente, cara, o Zeca ele representa o Brasil que a gente gosta, cara. Sem essas frescurites, sem essas porra. É um cara raiz. Então é uma pessoa que adora ele. E concomitantemente ao Zeca, nessa mesma 1h30, eu preciso falar que essa semana o Mano Brown entra como uma pessoa que eu odeio, hein? Eu vou ter que dizer isso. E olha que as músicas do Mano Brown e dos Racionais são talvez das músicas que eu mais ouvi na minha vida até hoje. Gosto bastante, não só do trabalho do Racionais, como o disco solo do Mano Brown, o Boogie Naipe, bom pra cacete. Tá? O Mano Brown é talentosíssimo, tal. Só que eu já tenho coisa com ele, porque é o seguinte: o Mano Brown, inclusive nessa entrevista, ele começa a levar uns negócios pro Zeca Pagodinho, ah, porque o samba, tal, e o samba antissistema, né, cara? É o grito do pobre antissistema. E é óbvio que o Zeca cagando para isso, né? Saindo de lá, dando risada, tal. E o que me surpreende é que o Mano Brown, ele acha que ele luta contra o sistema, cara. Na cabeça do Mano Brown, ele acha que ele é um guerreiro contra o sistema. Meu irmão, você é o sistema, cara. Eu entendo a origem raiz do Mano Brown, do Brown. E é mesmo, cara. Ele é perifa raiz mesmo. Eu sei que ele convive lá e tudo. Mas o Mano Brown não se ligou que ele é do sistema. Ele é um dos maiores apoiadores do PT, cara. Ele faz campanha pro PT, que é o partido hegemônico do Brasil há muitos anos. É o partido que está no poder nesse exato momento. Como assim antissistema, Brown? Você é o sistema, cara. Você está no palanque do Lula. Eu acho, já falei várias vezes, cara. Eu acho deprê, galera do rap, que é um som realmente de protesto, ou era pelo menos antigamente, que é puxa-saco de político. E o Brown é puxa-saco do Lula. Ué, essa é a realidade. Então o Brown não é antissistema. Ele é sistema. Não só o sistema hegemônico político das últimas décadas, como o Brown, com essa lacração toda, ele está junto com o sistema hegemônico em todas as outras áreas. Por quê? Porque a lacração hoje é hegemônica na academia, nas celebridades, nas artes, no mundo corporativo. O Brown está com o discurso dele alinhadinho com as maiores corporações do Brasil e do mundo. E ele vem se vender como antissistema. Pelo amor de Deus, cara, desculpa, de jeito nenhum. Agora sim, dito isso, vou pegar o prato puro sangue do Pessoas que Eu Odeio.
Vocês vão enchendo minha paciência, mas eu já aqui, né? Eu odeio, você, Maria Joaquina.
Bom, a pessoa que eu odeio essa semana, eu não sei nem o nome dela e nem quero saber, mas basicamente é um cidadão que ele foi bater uma bola com os colegas de trabalho naquele esquema. Manja quando a empresa dá um benefício para os colaboradores e paga uma quadra de futebol para a galera, paga uma cervejinha, não sei se uma vez por semana, uma vez por mês. Cara, várias empresas têm isso, né? Tem os times de futebol e a galera joga lá. E aí esse cidadão lazarento se machucou, teve uma lesão ali no jogo, e o cara entra com uma ação querendo dizer que é acidente de trabalho, cara. Entende por que eu já odeio? Eu já odeio gente litigiosa em geral. Ainda mais um cretino desse que vem pegar uma coisa que a empresa fez para ser legal com os funcionários e aí, ai não, porque como a empresa que pagou a quadra é acidente de trabalho. Vai te catar, meu filho. O legal é que dessa vez, pelo menos, eu odeio ela e o juiz, pelo jeito, odeia ela. Porque eu tô com a sentença do juiz aqui na minha frente que diz o seguinte, ó. Pretende o autor ver caracterizado acidente havido em partida de futebol como sendo de trabalho. A ré, ou seja, a empresa, nega que o autor tenha sofrido acidente de cunho laboral. A testemunha do autor afirma que o amigo lá, a testemunha do cara que entrou com a ação, que no dia do acidente estavam representando a empresa. Só que aí o juiz virou pro cara, pra testemunha, e falou, não, mas o autor da ação falou que vocês não estavam representando a empresa, vocês estavam representando a entidade e tal. Eu não sei, não vou falar os nomes, porque eu também não conheço, mas não importa pra história. Aí a testemunha já mudou, falou, não, verdade, não era pela empresa, a gente estava pela entidade, mas os jogadores eram da empresa e era um jogo que ocorreu em horário de trabalho e a empresa dispensou. Você vê, olha a empresa, como é trouxa. A empresa dispensa os caras para poder jogar um jogo legal, cara, um benefício legal. Aí o cara se machuca e vem com esses papos aí. E aí diz o juiz, ó, apenas daí o feito já se conduziria para improcedência. Isso porque o autor não representava suposto time da reclamada, ou seja, a empresa, tampouco tinha obrigação de jogar futebol, como afirmou. O cara vem na ação e fala que a empresa obrigou ele a jogar. É um lazarento mesmo, né? E o juiz ainda põe, ó, mas não é só. A testemunha da empresa relatou o quê? Que trabalha na parte documental no setor de exportação. E que o time do tal aí é composto dos trabalhadores das empresas de transporte. Deve ser um sindicato, uma associação das empresas de transporte, né? Que eles abrem inscrição para ver quem quer jogar. E que no dia dos fatos, o time do reclamante também havia trabalhadores de várias empresas que reitera que no time do reclamante tinha outros empregados. Então era um negócio, era uma recreação de várias empresas, como tem pelo Brasil inteiro. Aí vai um desgraçado desse e começa a zoar. Porque, ainda bem, esse juiz salvou o futebol de milhares de brasileiros. Esse juiz é um herói. Deveria ter uma estátua dele. Porque se sai uma ação dessa, vocês podem ter certeza. As empresas do Brasil, tudo cancela esse negócio de futebol, cara. Cancela, não tenho mais nada a ver com isso. Porque muitas vezes pedem, a empresa paga uma quadrinha, a associação faz um troféu, não é? Tem várias coisas. Eu já fiz aqui na minha empresa. Nunca mais vão fazer. Se o juiz dá ganho pro lazarento, as empresas não fazem mais. Porque para que você vai expor a empresa a um risco? E sacaneia, zoa o futebol da galera. E aí na sentença, o juiz ainda põe assim, ó. Então, além de não ser obrigatória a participação nessa atividade recreativa, além do time não ser da empresa, nem o transporte foi fornecido pela empresa, o autor dessa ação e seus pares aí montavam por si só, entre eles, as equipes e contavam com a liberação da empresa que de boa vontade valorizava a prática recreativa. Ou seja, a galera armava os jogos e pedia para as empresas liberarem horário de trabalho. É muito filha da puta, né, cara? Os caras armam os jogos, a empresa, porra, legal, eu vou dispensar vocês em horário de trabalho para vocês poderem jogar o jogo, aí o cara se machuca e vem entrar com uma ação. Então se fudeu, eu não vou ler o resto aqui, mas ele veio, sem mais delongas, é improcedente o pleito, litigância de má fé, chupa. Então chupa, é bom quando tem uma pessoa que eu odeio e ela dá uma bela de uma chupada. Ô Felinha, o que mais que tem? Vamos pro troféu? Troféu Belpassi.
Troféu Belpassi.
o troféu Bel Pass dessa semana, que premia as meias verdades, que são piores que fake news. Hoje, uma edição bastante leve, porque o troféu vai justamente para a Folha de Pernambuco, que cometeu aqui um belo Bel Pass na manchete, que ela diz o seguinte, ó: jovens que estariam usando substâncias ilícitas são expulsos de sessão de cinema. Ora, bela de uma manchete. Depois atualizaram. PM expulsa jovens que estariam fumando maconha, maconhistas, em sala de cinema de Jaboatão. Caso aconteceu na segunda-feira, dia 26, em uma sessão no Shopping Guararapes. Então, o que está na manchete é verdade? Sim, é verdade. A PM expulsou os jovens desse cinema do Shopping Guararapes que estavam fumando maconha durante a sessão. Mas por quê? Aí vocês vão me perguntar, por que que é troféu Bel Pass? É óbvio que é Bel Pass, porque eles não deram, e já tinha que dar na manchete, já tinha que estar na manchete, a informação mais importante dessa notícia. É que o filme que eles estavam vendo era o filme do Bob Marley, pô. Você entende? Porra, mas peraí, uma coisa é o cara tá vendo Avatar e fumando um beck no cinema. Eu entendo, é um completo louco, tem a PM, tem que expulsar. Agora, os caras estão indo lá assistir o filme do Bob Marley. Cara, eu acho que a PM já tinha que ter um outro procedimento, cara. Eu acho que dá, inclusive, uma sensação de filme 4D. Concorda? Você tá assistindo lá o filme do Bob Marley e tal, de repente vem aquela lonfa dentro do cinema. Eu acho que tinha que ser outro procedimento. A Folha de Pernambuco deveria mencionar na manchete que o filme era do Bob Marley, e inclusive eu tô vendo que tem uma versão atualizada da manchete falando filme sobre Bob Marley, PM expulsa jovens. Ou seja, eles já me escutaram rascunhando aqui com a minha equipe de produção e já mudaram a manchete deles. Esse foi o troféu Bel Pass. O que mais que temos aqui, o Felinha? Vamos fechar isso aqui, otimista? Não temos mais problemas. Esse é aquele momento gostoso, né, da gente ficar feliz com as nossas vidas. E, mais uma vez, temos o protagonismo aqui do Procon de São Paulo, hein? Procon de São Paulo, figurinha carimbada aqui do Não Temos Mais Problemas, porque ele foi de novo, ó. O Procon de São Paulo notificou a HBO Brasil nessa quarta-feira e pediu explicações sobre a mudança nos contratos de consumidores que assinavam o serviço de streaming HBO Max, que estaria ocorrendo sem informação prévia ou anuência dos assinantes. Então, na última terça-feira, o streaming da Warner Brothers, Discovery e tal, passou a se chamar Max em toda a América Latina e Caribe. A nova plataforma contempla toda a programação da HBO e mais aqueles canais que a gente não se importa. O órgão paulista de defesa do consumidor, o Procon, quer saber as razões que levaram a empresa, a HBO, a efetuar as mudanças e essas transições dos serviços, bem como se haverá alterações nas ofertas existentes. Em caso positivo, a HBO deverá informar quais alterações e indicar em que condições o serviço será prestado e como será após a transição. A empresa também terá que esclarecer até o final da terça-feira agora, terça-feira dia 5, como os valores serão alterados no futuro e como os consumidores serão informados de tal alteração. Além disso, deverá explicar se a transição é obrigatória e por quais razões esse serviço será limitado na Max. Cara, eu falei para vocês, o Procon, claramente, ou eles não têm nada para fazer, e aí eu fico feliz, porque é um sinal que não temos mais problemas, essa é a opção A. Né? A gente não tem mais problemas, eles não têm o que fazer, encheram o saco do Mac outro dia, agora estão enchendo o saco da HBO. A alternativa B é a seguinte: o Procon vai atrás do que dá mais mídia para eles. Essa é uma outra possibilidade. Que tem um monte de coisa rolando aí, um monte de picaretagem, um monte de, que não é nem isso, é estelionato mesmo. Coisas que podem levar a casos criminais e eles não dão uma olhada, eles preferem ir nos casos onde as empresas são mais midiáticas para dar notícia. E aí vocês imaginem aí qual que é a... Eu prefiro ser otimista, tá? Eu acho que a gente não tem mais problemas. Porque só eu sou um cliente da HBO Max e agora a Max, e a gente teve até pergunta, né, no último PQC, me perguntaram sobre essa mudança e tal. Meu amigo, a HBO, a Max, informou todo mundo há muito tempo, cara. Mas mandaram um monte de e-mail, vai mudar, o que que vai mudar, qual é o custo. Puta coisa idiota, cara. Os caras avisaram isso para todo mundo que tinha, Todo mundo sabe. E mais, cara, se você não gostou do Max, cancela essa porra, meu. Ninguém é obrigado a comprar um serviço de streaming, só que não é um serviço essencial. Se você foi lá, ah, agora ficou mais caro, cancela, cara. Mas cancela, qual o problema? Puta, meu, aí o Procon fica lá enchendo o saco dos caras. Mas é um sinal de que, realmente, se a mudança de HBO Max para Max, ah, e os canais vai custar R$2 a mais, né? Se isso é um problema realmente, eu fico feliz que não temos mais problemas. Fecha-se agora o buffet de pratos quentes. Aproveito o momento para mandar um grande abraço para o meu amigo Tony. Tony, obrigado pela companhia mais essa semana. Também aproveito o momento para mandar beijos e abraços aos membros, membras e membres não binárias do nosso Petit Comitê, que é a área paga premium, oligárquica, aquele camarote, né? Aquele camarote maravilhoso que a gente tem aqui, que é justamente o que sustenta essa equipe dinâmica e uma equipe vultosa que eu tenho aqui, que prepara tudo isso para vocês com amor e carinho. Então, obrigado a todos vocês do Petit Comitê. Feitos esses agradecimentos, aí sim, a gente pode partir para aquela hora gostosa, que são as sobremesas, começando com as dicas culturais.
Nós vamos dar dicas.
Hoje eu tenho uma dica de uma minissérie muito legal para passar para vocês, mas antes eu preciso externar o meu sentimento de revolta. Eu vou falar para vocês, faz tempo que eu não ficava tão revoltado assistindo um produto audiovisual e, evidentemente, eu vou compartilhar esse ódio para vocês, né? Acho que é muito importante, quando a gente sente uma coisa muito ruim, o que a gente faz? A gente externa isso para os amigos, amigas e amigues, e aí vai propagando esse sentimento e a gente fica mais leve. E isso partiu de uma série, não sei se é série ou minissérie, que está na Netflix, que a Kate virou para mim e falou, porra, eu li no jornal que é legal, que se chama One Day. Vocês assistiram? Um dia. Né? Traduzido na Netflix é Um Dia. Eu não sei se alguém aí assistiu. Eu vou falar para vocês, cara. Antes de ver, eu vi que era um troço meio romântico, que era baseado num filme que teve uns anos atrás. Mas beleza, cara. Vai, bota aí, vamos assistir. Eu dei uma bisoiada no Rotten Tomatoes. Estava aqui no Rotten, 93% com os críticos, 84% com o público. Falei, ah, beleza, vamos embarcar nessa. Eu assisti, o episódio tem meia hora, tá? Acabou o episódio, eu virei para minha esposa e falei, ó, eu vou dar um presente para você, vou fazer uma doação para você. Falei, pode ficar com essa minissérie para você, porque eu nunca mais vou ver isso na minha vida. Ela virou e falou, ah, então, não quero, porque eu detestei também. E eu vou falar para vocês por que eu detestei. Quem assistiu sabe, e quem não assistiu, por favor, depois de escutar essas cândidas palavras que eu vou propagar aqui para vocês, assista um pouquinho ou veja nas internets sobre essa série One Day da Netflix. Eu não vou nem entrar na história. Eu não consegui nem me concentrar na história de amor que tem ali. Por um simples motivo, os caras fizeram um par romântico nessa série que é completamente irreal, cara. Mas nunca, não tem um lugar do mundo onde esse par romântico existe, cara. Me desculpa, existe um desnível de beleza estética entre os dois que impede você de curtir a série, cara. Não dá. Vocês acham que eu tô exagerando? Eu juro pra vocês, eu não tô exagerando. Por quê? Eles querem... Vocês sabem, é uma série inglesa, né? E se o americano já gosta de lacrar, os ingleses, então, o Rafinha sabe, é outro patamar. Os caras fazem uma sociedade inglesa na minissérie que você vai na rua lá, você não vê. Você vê pessoas diversas em Londres, mas você não vê tudo misturado, não. É cada casal na sua e eu observei bem quando eu fui lá ano passado. Mas os caras das séries inglesas querem fingir que é tudo, eles acham que é que nem o Brasil que mistura tudo. Porra nenhuma. Mas não é isso, tá? Não é nem só o lance da diversidade. Beleza, meu, faz diversidade. O problema é fazer um casal romântico que nunca aconteceria na vida real, cara. Nunca. Por quê? Os caras pegaram um ator, eu não sei o nome do ator, vocês que manjam de nome de ator. Mas basicamente é aquele carinha, sabe a série do White Lotus 2, a segunda temporada? E tem um moleque que ele tá meio de boné e ele começa a paquerar, até aquela menina tá se engraçando com um carinha mais bobão assim e tal, e esse moleque é mais um moleque piranha, ele tá acompanhado do que ele chama de tio, não sei o que lá, e ele começa a dar em cima da mina, ele pega a mina, depois a mina vê ele comendo o tio. Manja de quem eu tô falando? Eu não sei o nome do cara, mas basicamente, cara, esse moleque hoje, ele é o Brad Pitt dos dias atuais, cara. O cara é um dos maiores galãs que tem hoje em dia. Aí os caras pegam esse moleque, que é o Brad Pitt de hoje em dia, o maior galã do momento, e botam de par romântico dele uma indiana feia pra caramba, cara. Cara, desculpa, não tem... o fato de ser indiana é irrelevante, porque tem um monte de indiana mó gata. Se fosse uma indiana gata, maravilha, entendeu? O lance não é a diversidade, é que é feia, cara. Vocês me desculpem, a menina é feia. Pode ser ótima atriz, inclusive eu já vi ela numa outra série inglesa que eu achei... ela vai super bem. Mas não dá pra fazer o par romântico com o cara, bicho. A mina é feia, o corpo dela é um corpo meio nada a ver. Ela parece a Alice, sabe a Alice do Popeye? É uma referência, eu entendo que é uma referência meio velha. Mas tem um personagem no Popeye que é a Alice. Ela parece a Alice, cara. Não dá, meu. Não dá. E o pior de tudo é que nesse roteiro, como eu imagino que ele tá baseado no filme, eu vi o par romântico do filme, totalmente compatível. O cara, não é nem aquele caso do cara, ele convive com a pessoa e ela claramente não é bonita, e o cara é bonitão, mas ele vai gostando dela por outros motivos, né? Aquela coisa meio, vai convivendo e vai gostando de outros atributos. Não, é amor à primeira vista. O cara vê a mina numa festinha da universidade e fica agamado nela, cara, de primeira, de bater o ar. Pelo amor de Deus, cara. É revoltante, cara. É revoltante. Eu juro pra você, inclusive, quando começa, como eu nunca vi esse filme, quando ele vai e dá em cima da mina, e aí eles vão pra casa dela, eu achei que ele ia matar ela. Eu juro pra vocês. Eu achei que ele era um assassino. Porque é um negócio tão fora da realidade, o cara, tipo, que é aqueles negócios que a mina tinha que falar, meu, é impossível esse cara dar em cima de mim. Impossível. Eu achei que ele ia matar ela. Eu achei que ele estava usando esse artifício para assassinar a mina. Mas não. O cara apaixonou pela mina, vai para a casa dela, ela faz um doce ainda. Passa a noite fazendo doce, depois ele vai e ainda apresenta ela para a família e dá uma carta de amor para ela. Pelo amor de Deus, cara. Desculpe. Eu não sei se vocês assistiram. Eu só peço para vocês, se vocês não viram, busca aí na internet, dá uma ligada no casal romântico desse Um Dia da Netflix. E aí vocês me falam. E aí tem o teste, aí vocês vão ficar tudo de fresquinho. Ai, que absurdo. Nossa, não sei o quê. Eu vou falar para vocês. O teste definitivo é o seguinte. Eu fui nas internets e busquei para ver quem é, na vida real, quem é a namorada desse ator. E eu vi. Meu irmão, a namorada dele é top. Top, 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 top. A puta de uma gata, cara. É óbvio. É óbvio. Então, pô, se a namorada na vida dele real é assim, porra, na série tem que ser mais ou menos nessa linha. Realmente, eu não sei quem é a mina dele lá. Eu acho que é até do White Lotus. Eu vi a foto, é espetacular a mina. Não dá pra fazer isso. Então, peço minhas escusas a vocês. Tô me sentindo mais leve, mas é muito revoltante, cara. Estragou a experiência. Não vou assistir a série, porque eles fizeram um negócio tão irreal, que não dá para assistir. E se vocês estão duvidando, entra na Netflix, dá o clique aí em Um Dia e assiste 5 minutos, tá? Aí depois vocês me falam para não me encher o saco. Agora sim, tô leve, hein? Ô, Felinha, tô leve. Dito isso, eu vou falar de uma outra minissérie que eu gostei bastante, que, aliás, puta, eu gosto mais de minissérie do que série, né? Porque aí você tem aquele final e tal, não sei o quê, que é uma minissérie que eu nem sei como chegou, eu acho que eu anotei que eu vi em algum lugar, eu tinha botado na lista, que é uma minissérie chamada A Queda da Casa de Usher. Eu acho que alguns de vocês... eu acho que até a Mari comentou alguma coisa disso lá no grupo. A Queda da Casa de Usher é uma minissérie que está na Netflix. E é uma história... eu achei muito bem bolado, cara, porque eles fizeram uma minissérie que... eu não vou dizer que é de terror, né? Vocês que viram aí, não é uma minissérie de terror... é uma minissérie que tem momentos de medo, né? Momento de monstros e coisas assim, de coisas terroríficas, mas não é muito de terror, vai. Tem alguns elementos ali, mas eu achei uma puta história bem bolada. Eu não vou falar nada da história, porque eu não quero dar realmente spoiler nenhum. Quem tiver afim, assiste. Mas ela usou como o centro da história, eu gostei muito que basicamente eles criaram essa família Usher aí, que é a queda da casa dessa família aí, ela claramente ela faz uma referência direta à família do... Como é que chamava? Dos Sacklers, né? Que é a família que era dona daquela da farmacêutica que bombou de vender droga para americano, que é do OxyContin, né? Tem a série Dope Sick, que é espetacular e tal. E é uma família que passou 30 anos vendendo isso, comprando todo mundo, matando um monte de gente com esse remédio, viciando centenas de milhares de pessoas lá com esses remédios. E nessa minissérie, eles criam essa família Usher, que vai mais ou menos nessa linha. E aí as coisas acontecem ao redor dele e morre um monte de gente. Isso não é spoiler, que já no primeiro episódio já mostra que morreu... Basicamente, morreu quase todos os filhos do cara. O patriarca da família começa o primeiro episódio lindo no enterro de meia dúzia de filho dele. E aí a volta no tempo e começa a contar a história de como morreram essas pessoas e no final você descobre por quê. Então eu gostei que tem um final legal, eu achei que o final ele arremata tudo, puta, achei bem bom isso daí, e a produção é legal, os artistas são legais, óbvio que tem um elemento de lacração que é impossível evitar, que no fim não compromete nada, mas no primeiro episódio já me irritou, porque um filho dele é gay, casado com outro cara, a outra filha dele é lésbica com o cara, o policial que está falando com ele é gay também. Aquela coisa meio exagerada da Netflix, mas não compromete em nada o andar da história depois que se acostuma ali. E os efeitos são legais, a produção é legal. Então recomendo fortemente A Queda da Casa de Usher. É uma minissérie, acho que são 8 episódios, está na Netflix. No Rotten Tomatoes, 90% dos críticos curtiu, 80% do público curtiu. Eu acompanho os críticos, nota 90 para mim, pode assistir, que é legal. Dito isso, chama a criançada, aumenta o volume, no meio da sala de aula, na JBS. Vamos pro que porra é essa?
Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
Pois na semana passada eu coloquei um áudio pitoresco, um áudio intrigante, um áudio um pouco caótico e irei repeti-lo agora. Escuta aí.
Mais uma coisinha, eu tenho uma amiga que ela tem planta maconha em casa e usa, eu sou moralmente contra, isso é pecado. Então,
não pode, agora, não pode, pode ter arma, maconheiro você, não pode ter arma.
Pode sim, eu não quero que entre um bandido na casa dela e estupre ela. Você não tem
não,
direito
de estupre ela. Não,
você não tem direito de estupre ela, uma pessoa.
Agora,
só porque ela usa porra da maconha.
Maconheiro,
você não tem direito de esconder ela, porra.
Calma, calma.
Você quer condenar as pessoas à morte, porque usa uma merda de uma planta.
Isso não fuma maconha,
peraí,
para de fumar maconha, seu ditador de merda!
Calma, peraí,
tira o copo, tira o copo, tira o copo,
tira o copo, para de drogar, você acabou do consumo de droga?
Gostoso, né, cara? Agradável, né? E eu acho que o tom histérico desse áudio aí assustou, inclusive, as pessoas. Acho que as pessoas pularam ou abandonaram esse áudio, mas houve uma resposta, tão somente uma resposta, que veio do Rodolfo Paiva, diretamente de Niterói. E o Rodolfo disse o seguinte, ó, isso aí é um debate riquíssimo entre dois expoentes da direita brasileira, Paulo Cogos e Adriles Jorge, sobre o porte de armas. Esse show de argumentação se deu no programa Fio Diário. Ô, Rodolfo, eu não sei se é no programa Fio Diário, porque eu peguei ali no... Acho que foi no Twitter que eu vi... Não sei se é, mas é exatamente isso. Você matou, Rodolfo. Rodolfo Paiva esse ano, Alesão, pode atualizar a tabela, que se eu não me engano, Rodolfo Paiva já ganhou esse ano e ganhou de novo. Rodolfo, você é o grande... E hoje, dessa vez, não errei teu nome não, hein? Dessa vez eu não errei teu nome, não falei Rodrigo Paiva. Rodolfo Paiva ganhou, você é o grande vencedor do Que Porra É Essa dessa semana. Você ganhou mais uma vez o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é você mandar um áudio para cá falando o que você quiser, já sabe, já ganhou, já é um cara experiente, já é um campeão descabaçado aqui, manda durante a semana que eu coloco no ar na semana que vem, parabéns, e essa semana, vamos ver se alguém acerta agora, né? Vamos ver se as pessoas participam mais, separei uma coisa bastante interessante aqui, então tira o acelerador, aumenta um pouquinho o volume, preste atenção e depois me fala que porra é essa?
I was fearless, I can have me the home. And I had a screaming scar for me at home.
E aí, hein? E aí, moleza essa, hein? Eu acho que é fácil. E, inclusive, precisão na resposta será um diferencial. Então, se você sabe que porra é essa, manda sua resposta, aquele coisa. Se você não sabe, manda um chute, pô. Inventa alguma coisa. Se quiser comentar e ficar no vácuo, se quiser dar o joinha pra baixo, denunciar o perfil, botar uma estrela, faz o que você quiser. As filiais estão na descrição do episódio e eu vou repeti-las aqui. youtube.com/odonodaverdade. No Twitter é _odonodaverdade. No Instagram não existe mais. E estamos também nos melhores streamings do ramo. E para fechar essa semana, no nosso número musical, vou colocar uma música que simplesmente é pelo fato de eu não ouvir ela faz muito tempo, cara. Eu gostava bastante desse som. É de um conjunto que teve basicamente só essa música, depois teve uma segunda que chamava Peaches, que fez algum mais ou menos sucesso. É basicamente um One Hit Wonder dos anos 90 e a gente tocava, hein? Na banda Tobacco Road, que é a banda que eu tocava com meus grandes amigos, a gente tocava essa música no nosso set. Então eu gosto bastante, acho que alguns de vocês, ou muitos de vocês também gostam, e eu tenho certeza que faz tempo que vocês não ouvem. Então eu vou colocar ela aqui. Então um beijo pra todo mundo, a gente se encontra aqui na semana que vem, e vou deixar vocês com The Presidents of the United States of America, e a música se chama Lump.
Lump said alone. Yeah.